nos foi lido que, de acordo com a Escritura, Cristo morreu. De acordo com a Escritura, Ele ressuscitou. Tudo aconteceu de acordo com a Escritura. E nós hoje estamos aqui e nesses dias também estamos para vivenciar o que a Palavra de Deus diz. Quando nosso Senhor, no último dia da celebração, disse a Jerusalém, Ele disse uma palavra muito importante: quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de águas vivas. Isso nós cremos. E nós colocamos, reivindicamos nesse lugar, crer como diz a Escritura. Que possa Deus conseguir nos atravessar e também multiplicar a nossa fé e fortificá-la para que possamos passar pela barreira do som, que alcancemos o ponto quando para a fé todas as coisas se tornem possíveis. Elas estão à nossa disposição. Eu li a palavra hoje de Josué. Lá não se tratou mais da coluna de fogo. A palavra estava na Arca da Aliança. E o Senhor disse: peguem a Arca da Aliança e que seja carregada pelos sacerdotes e ponham-se a caminho para dominar a terra. E como estive com Moisés, assim estarei com vocês. Está no meu coração, e creio que em todos os nossos corações, de vivenciar a Deus. Nós também constatamos que não somente nós temos dificuldades e aflições, e quem ainda não teve aflições ainda vai receber. Cada crente precisa passar por certas provas e provações da fé tem que atravessar, porque a nossa fé deve ser encontrada mais valiosa do que o ouro que é purificado no fogo. Se falamos que estamos aqui para vivenciar a Deus, então somente pode acontecer como nos dias da Bíblia, que a palavra de Deus seja passada a nós e nos atravesse, nós sejamos tomados, arrancados juntos, atravessados, inspirados, e então, na fé, aceitemos o que Deus, pela graça, nos concedeu. Em cada promessa de Deus, em Cristo, está o sim e o amém. Não somente sim, mas o amém, o cumprimento. Tudo é possível, tudo se tornou possível. E a fé que nós necessitamos é a fé atuada pelo Espírito e pela Palavra. A fé que se torna a revelação que então vai para aquilo que Deus prometeu e podemos vivenciar aquilo que pedimos. Nesses dias estamos aqui de diversos países, nações, cores, raças, diferentes mentalidades, de diferentes igrejas, igrejas livres, mas nós estamos aqui para seguir um alvo que temos diante dos olhos, para alcançá-lo. Não se trata de onde nós viemos ou quem somos, trata-se se o alvo divino foi colocado diante dos nossos olhos e se estamos prontos para rejeitar a tudo mais, esquecer e nos deixarmos orientar por Deus através da palavra. Nós entraremos brevemente na Santa Escritura. Antes de fazer isso, eu desejo pedir a dois irmãos que nos saúdem. Eu tenho saudações especiais para serem passadas dos nossos irmãos da Romênia. Hoje de manhã veio um telegrama para o fim do ano, do começo do novo ano, 89, e nós desejamos a todos vocês, a vós irmãos, as bênçãos de Deus, aos irmãos da Romênia. Então, o irmão Etienne Ginton, da Itália, ele telefonou, ele saúda a todos de coração. Em todos os lugares algo acontece, vocês sabem, há pouco tivemos essas maravilhosas reuniões em Turino e Deus abençoou de forma poderosa, justamente na cidade onde acontece esse engano desse pano que é dito que é de Jesus, esse manto. E eu disse lá que começou, e todo esse engano religioso tem que ser descoberto para que pessoas possam reconhecer que através de religião foram enganadas, que lhes foi prometido o céu, mas que foram guiados para o inferno. Então eu penso nas palavras de Martinho Lutério, quando lhe foi ordenado para calar-se, então ele disse: eu devo me calar e ver como esse anticristo guia milhões de almas para o inferno lá embaixo. Não podemos nos calar. E há pouco alguém me disse, e eu achei que foi expresso de uma forma muito elegante: irmão Frank, não temos nada contra uma pessoa, somente temos algo contra esse sistema anticristão não bíblico. E é isso é mesmo. Não temos nada contra o Islã, não temos nada contra as pessoas que foram enganadas, hindus ou quem quer que sejam. Nós simplesmente sentimos que pessoas são enganadas e por isso ansiamos tanto que Deus faça algo que está acima de qualquer dúvida, que todos saibam. Essas coisas são feitas pela mão de Deus, isso é o agir de Deus, que eles possam perceber a escrita na parede e saibam que não somente nos dias de Daniel houve que revelou o mistério e para anunciar aquilo, mas o mesmo Deus é também nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus de todos os profetas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é nosso Deus. Ele é o único Deus, o único verdadeiro Deus vivo. E o nosso Senhor disse: quem me seguir não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando veio o comentário, talvez eu deva dizer isso ainda, quando veio o comentário, eu não sabia que nosso amado irmão estava aqui com seu filho no nosso meio ontem à noite. Quando fiz o comentário do sepultamento, mas vocês sabem do que se trata. Nós que temos nós mesmos filhos e filhas sentimos junto, e creio que todos podem sentir junto. E nosso amado irmão nos pediu de agradecer pelas condolências. Fomos com, sei, 3 ou 4 carros lá. E a você, amado irmão, e a vocês, como família, podemos testificar e anunciar que estamos ligados uns com os outros no amor de Deus e que carregamos junto com vocês, sentimos junto com vocês, que participamos alegrias e dores junto com vocês. O que me impressionou de tal forma nesse sepultamento, que entre as 180 ou 200 pessoas, ou acima disso, também não posso avaliar muito bem, havia uma grande multidão, a maioria eram jovens. E isso me veio ao coração de forma muito profunda. Eu pensei comigo mesmo que o Senhor possa conseguir salvar alguns para que possam alertar outros que vão pelo largo caminho para a perdição, para que o Senhor possa também possa abençoar. Então, quando fui ao carro e quis entrar, veio um jovem homem com a brochura O Cristianismo Ontem e Hoje. O seu carro estava do lado nosso e entrou com a brochura no seu carro. Eu pensei, ó Senhor, abençoe a tua palavra no coração deste jovem homem, e nós não sabemos que fruto surgirá aí. Deus sabe porque isso aconteceu a vocês, e eu digo isso mais uma vez e penso assim: nós carregamos com vocês e sofremos juntos com vocês, de acordo com a palavra da Escritura. Chorai com os que choram, estejam alegres com os que estão alegres. O consolo que nós temos é aquele que ele ouviu a palavra de Deus, e eu, no sepultamento, disse: há algo que nós dizemos como a graça daquele que estava na cruz juntamente. Os dois foram crucificados junto com Cristo. Eles não tinham mais tempo para dizer, ouvir muita coisa, dizer muita coisa, mas um, ele disse, ele exclamou: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Isso bastou. Isso bastou. Nós cremos que uma pessoa jovem que ouviu a palavra de Deus, nesse momento, ainda pode chamar ao Senhor, e o Senhor salva, pois assim está escrito: quem chamar o nome do Senhor, ele deve ser salvo. Muito brevemente, eu tenho que ir lá em breve ao aeroporto, somente algumas passagens brevemente da Santa Escritura. Eu estive dominado quando ontem à noite vi que especialmente jovens levantaram suas mãos, e eu posteriormente, bem tarde na noite, ou no meio da noite, eu me coloquei a pergunta, hoje de manhã: o que podemos nós fazer para ajudar a todos, para que de fato cheguem, atravessem até a convicção da salvação? Você sabe, o primeiro passo é que pessoas se reconheçam ao Senhor, mas isso não é ainda a vivência da conversão. Isso ainda não é o atravessar, não é ainda a renovação, não é ainda o novo nascimento. E nós não queremos ser acusados como tais, que somente, como sabemos do grande evangelista mundial, que ele diz às pessoas: vocês podem permanecer onde vocês estão, mas decidam-se por Cristo. Uma verdadeira decisão por Cristo traz um seguir de Cristo consigo, traz consigo um seguir a Cristo. E nós conhecemos ainda os tempos quando nós, de fato, perseveramos e oramos até que alegria, até que paz, até que a felicidade atravessou a nossa alma. E nós podíamos cantar, quando paz com Deus atravessa minha alma, então o meu coração regozija-se e entra em júbilo. Eu disse, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar todos os jovens? É para ajudar todos. Então eu pensei, antes que as pessoas venham para frente que levantaram suas mãos, então deveria se usar primeiro chamar todos para frente. Então pensei até 14, depois até 21, para que não somente venham aqueles que querem consagrar sua vida agora a Deus, mas todos os outros também venham junto. Vocês sabem, às vezes é necessário uma introdução. Não todos têm diretamente a coragem de reconhecer ao Senhor diretamente, abertamente, mas essas reuniões não podem passar sem que jovens e idosos, pequenos e grandes, vivenciem a Deus. Nós não podemos simplesmente permitir isso. Nós, de fato, estamos na última fase antes do retorno de Jesus Cristo. Nós entramos nessa última fase e nós cremos que o Senhor enviará uma grande vitória e uma grande bênção. Eu desejo ler do Evangelho de Lucas a palavra conhecida, ou os versículos conhecidos do capítulo 1, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do Cântico de Louvor de Maria, desejo ler de Lucas 1, versículos 53 a 55. Lucas 1, 53 a 55. Encheu e depôs dos tronos, 52, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre, como falou, comprometeu aos nossos pais, da oração profética de Zacarias, eu lerei de Lucas 1, versículo 70, aqui poderíamos ler muitas coisas, mas eu pertenço àqueles que gostam de ler pouco. Lucas 1, versículo 70, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Versículo 79, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. De Lucas 24, nós lemos o primeiro capítulo, deixe-me ler agora do último capítulo. Lucas 24, aqui está a partir do versículo 44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um evangelho original, como ele teve seu começo no cristianismo primitivo, na revelação, no Apocalipse, é denominado como eternamente válido evangelho que deve ser pregado a todos os povos e línguas. Assim é denominado esse evangelho divino de Jesus Cristo, que não é mudado, transformado por pessoas, mas na sua origem divina, com o efeito divino, assim permaneceu. Isso Paulo pensou assim na palavra que o irmão Rus nos leu na introdução de 1 Coríntios 15. Deixe-me ressaltar esse versículo ainda aqui. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, ele repetiu as palavras do nosso Senhor. Ele repetiu literalmente, citou literalmente, mas agora aqui havia o versículo, eu teria que encontrá-lo, eu creio que já foi o versículo 2, que esse evangelho, essa mensagem de salvação, a palavra grega evangelho, significa em si uma boa notícia, mensagem feliz, mas referindo-se a Cristo, não somente uma boa mensagem, feliz mensagem, uma mensagem de salvação. A salvação divina nos foi concedida em Cristo, e por isso nós pregamos a Cristo para a humanidade a salvação divina. E disso Paulo escreve, e através da mensagem de salvação, o qual recebeste também a salvação, se o conservais como vo-lo preguei. Se não é que crestes em vão. De fato, há pessoas que simplesmente dizem: irmão Frank, no decorrer dos anos, você repetidamente corrigiu e corrigiu. Isso foi necessário. A pergunta me foi colocada por irmãos que estavam próximos de mim, que me amam. Um disse até: você não perdeu tempo com isso, amados? Faz parte que seja exortado, quanto mais nós vemos vemos se aproximar o dia de Cristo. E quanto mais próximo esse dia vem, quanto mais claramente, quanto mais verdadeiramente, quanto mais puramente a proclamação divina da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo tem que ser colocada à luz do castiçal. E há, sim, pessoas que são atravessados pela verdade divina e neles cada erro tem que ser rebatido, como ontem à noite dissemos. Não foi um capítulo inteiro, foi uma única palavra que guiou que toda a humanidade caísse na perdição. Uma única palavra foi transgredida, uma única palavra que foi desobedecida, jogou tudo na morte e na perdição. E então vemos Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne, que cumpriu todas as exigências da lei, foi obediente, obediente até a morte na cruz, para que, como ser humano, a humanidade que havia caído, ele, o ser humano celestial, isso alguns não leram diretamente em 1 Coríntios 15, mas aqui está escrito: Cristo é de origem divina, ele é ser humano por causa da, se tornou ser humano por causa da humanidade, Deus permaneceu por causa de Deus, e como dissemos repetidamente, ele teve que se tornar ser humano para poder morrer. Ele teve que ser Deus para vencer a morte, o inferno e o diabo, porque Satanás tinha arrancado tudo consigo. Agora veio aquele que havia sido prometido para esmagar a cabeça da serpente e aprisionar o cativeiro. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, coloquem isso profundamente dentro de vós, e que isso possa, através do Espírito de Deus, ser esclarecido a nós. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Não o espiritual, mas não é primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Esta é a plena redenção, como Deus nos trouxe em Cristo. E eu sugiro e recomendo que nós comecemos a crer, como disse a Escritura, e não temer tantas coisas e nos preocupar e ficar aí deprimidos, mas assumirmos nossa posição na fé, para que uma vez as potestades das trevas comecem a temer e fujam, porque nós nos colocamos no chão da vitória do Gólgota na fé. Não é assim que nós temos que lutar a batalha com Satanás? Já aconteceu. Jesus Cristo, ele já fez essa luta. Passou pelo salão de Pilatos, passou pela por as perguntas até o pelo Getsêmani até o monte do Gólgota, e onde exteriormente havia trevas e tudo parecia ter fracassado, e a esperança daqueles que haviam seguido a Cristo tinha desaparecido. Justamente em tal hora agradou a Deus de deixar brilhar a luz, agradou a Deus e de engolir a morte na vitória para trazer a luz, vida eterna. Vamos ler ainda a passagem preciosa de Filipenses 2. Filipenses 2. Aqui nós temos a descrição daquilo, o que aconteceu lá. E, naturalmente, também outras passagens na carta aos Efésios, em todos os lugares, foi relatado aquilo que aconteceu no Gólgota. Aqui, em Filipenses 2, está escrito, Filipenses 2, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, nós temos que aceitar isso como uma realidade divina e nos colocarmos sobre isso na fé. Nós não temos nada mais a ficar lidando com Satanás. Jesus sequer uma vez disse àqueles que seguem, então esses sinais e milagres seguirão. Eles terão que ficar lidando, negociando com os demônios. Não, ele não disse assim. Ele disse, eles expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Ele ressaltou o positivo. As negociações já estão atrás de nós. Já foi feita. E o Senhor saiu como vencedor de tudo. Deixe-me para isso ainda ler de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. E eu vos peço aqui, enquanto ouvimos a palavra de Deus, então concordem interiormente com a palavra. Digam diante de vós ou dentro de vós, sim, Senhor, assim é. Eu creio. Nós temos que caminhar interiormente. Então tem que vir amém. Então tem que haver concordância. Essa não é a concordância com o pregador, mas sim a concordância a Deus. Nós falamos sim para aquilo que Deus disse em sua palavra. E assim nós honramos a Deus na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando, sim, quase sequer a metade disse amém. Eu lerei mais uma vez, para que nós todos possamos dar um amém de coração. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Por isso, Paulo pode dizer: eu fui crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele pode dizer: então nós, através do batismo, fomos sepultados com Cristo para, então, com Ele, vivermos uma nova vida através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Cristo, Ele não somente morreu por causa dos nossos pecados e por causa da nossa justificação, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós podemos viver porque Ele vive, sim, podemos viver junto com Ele. Vivificados, perdoando-vos todas as ofensas. Em algum tempo, nos dias passados aqui, ou onde quer que tenha sido, eu disse: há crentes que oram a vida inteira, sempre pelo perdão, que Deus os perdoe, e eles se inclinam tão profundamente debaixo de toda essa culpa, e eles fazem isso repetidamente. Amados, a hora chegou na qual nós podemos nos levantar, nos deixar levantar por Deus. Nós fomos colocados num patamar mais elevado. Quando Cristo morreu, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Quando seu sangue jorrou, a nossa culpa e pecado foram expiadas e perdoadas. Vamos agradecer a Deus por isso. Há pessoas que são lembradas pelo Espírito de Deus em certas coisas que ainda têm que ser retiradas, mas essas pessoas não entram em depressão, não entram numa situação sem saída sobre elas mesmas. Sobre elas vem um remorso atuado pelo Espírito, porque sentem de ter entristecido o Senhor. Mas se Satanás, como acusador, vem, então ele quer nos aqui reduzir a nada. As acusações são tão grandes e poderosas que tudo é como uma pressão sobre nós. E nós novamente começamos com arrependimento e começamos com se negar obras mortas. Por favor, vamos atentar se é o Espírito de Deus que nos leva para o arrependimento que quer causar uma profunda purificação e santificação dentro de nós, ou se é o acusador dos irmãos que simplesmente nos quer carregar tudo de novo e nos quebrar, ver quebrados. E então ele alcançou o que ele quis alcançar. Nós estamos aqui para festejar com Cristo a vitória de Deus. Nós estamos aqui para vivenciar a Deus novamente. E se o Espírito de Deus coloca o dedo sobre alguma coisa, então trazemos isso ao Senhor e falamos: ó Deus, tem misericórdia de nós. E o Senhor é misericordioso conosco. Ele é um fiel sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Ele, de uma vez por todas, trouxe um sacrifício perfeito para fazer o quê? Para aqueles que vêm a Ele conceder uma plena salvação. Aleluia! Assim está escrito na palavra de Deus. Não parcial, e então dar ou tirar, e assim para lá e para cá. A quem Deus perdoou, Ele perdoou de uma vez por todas. Aqui está, no capítulo 13, adiante: e quando vós estáveis, quando perdoando-vos todas as ofensas perdoando-vos, todas as ofensas foram perdoadas. Não somente pequenas, também grandes. Todas transgressões foram perdoadas. Precioso coração, aceita hoje como oferta da graça de Deus, como um pleno presente, qual seja a salvação da tua alma, a salvação divina, o pleno perdão de toda a culpa, de todos os pecados. Não fique mais se torturando. Encontre paz com o teu Deus. Entre hoje, atravesse para a convicção da salvação e regozije em direção ao teu Deus, que fez grandes coisas em nós pela graça. Um compositor de hinos canta, e o cântico de lamentações acabou: louvado seja o Senhor. Então não sirvo mais ao pecado, e assim por diante. Livre, livre, livre nós podemos estar. Toda a nossa culpa foi colocada sobre Ele, e também a punição que fazia parte foi colocada sobre Ele, para que nós tivéssemos paz. Nós em breve oraremos. Em função da fé, nós leremos esses dois versículos. E vos ficou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça. Nós falamos todos amém. Versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso é verdade? Amém. Amém. Deus triunfou em Cristo sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre tudo. Nós fomos redimidos em espírito, corpo e alma. As lutas exteriores somente são provações. Quando nos tornamos mais velhos, então podemos sorrir e dizer: Senhor, Tu cuidaste que seremos eternamente jovens. E quando o corpo não quer mais assim como queremos, então nós falamos: Senhor, nós te agradecemos de coração, porque esperamos pela transformação dos nossos corpos que decaem. Nós temos que, a partir de nós e as circunstâncias que estão ao nosso redor, olhar para longe disso e olhar para Deus e a palavra de Deus. Então vem alegria, então vem paz, então vem bênção. Então a fé é solta. Isso nós cremos. Nós necessitamos fé que se torna livre, fé que se torna livre e sobre o pleno poder. Nós precisamos da fé que é a vitória, que venceu o mundo. Fé dá poder à vitória. Jesus é vencedor. Amém. E nós com Ele, nós nos levantamos para a oração. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos por essa graça que nos foi participada, não por mérito, Senhor, mas por graça nós fomos salvos. Tu pagaste o preço, nós ouvimos, Senhor. Tu foste de uma vez por todas, Senhor, e derramaste o teu sangue por nós. Senhor, não com prata ou ouro, não, mas com precioso sangue, Tu nos compraste de um Cordeiro Imaculado. Nós te adoramos, nós glorificamos a Tua graça, nós honramos o Teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu nos redimiste, Senhor, que nos tornamos livres, Senhor, de uma vez por todas, Senhor. Não duas vezes que tu foste uma vez só. Uma vez Tu eliminaste os nossos pecados. E por isso nós te damos a honra e o louvor e a adoração. Ó, grande Deus, santo Deus, nós glorificamos a Ti como Teu povo. Damos a Ti a honra e o louvor e a adoração. Tu conheces os nossos corações, Senhor. Tu vês toda a nossa vida. Ó Senhor, conceda ainda mais graça para que nós todos possamos unanimemente levantar e levar o Teu nome, que está acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. Presente Salvador, Rei, Sacerdote e Profeta, nós te agradecemos por Tua palavra também hoje nesta manhã, Senhor. E sabemos, Tu estarás adiante conosco, nos abençoará da riqueza da Tua graça. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Amém.
Amém.
Amém.